Olá, muito boa tarde, espectadores de Rádio Portuense, Portal dos Dragões, amigas e amigos. Estamos aqui para mais um Portal do Scouting com o nosso inigualável Mr. Scouting, diretamente de Aveiro, Nené Reis. Olá, Nené, como estás? Tudo bem, amigo?
Olá, David, está tudo bem? Espero que me esteja bem. Em primeiro lugar, um abraço para ti, para o Eduardo e também para a malta do Portal dos Dragões e da Rádio Portuense, que nos segue neste momento, e dizer que o portanto, que estamos bastante contentes, como é óbvio. Hoje estou diretamente aqui da cidade de Aveiro, mais propriamente do Estado Municipal de Aveiro, que a seguir temos o Beira-Marco e, portanto, eu cá estou no meu posto de combate para dizer às pessoas que só saio de casa quando tenho que ir trabalhar, porque senão não saio de casa.
A seguir um jogo muito importante para o Beira-Mar. Beira-Mar Anadia, diretamente do Estádio Municipal de Aveiro, esse belo palco do futebol português, importantíssimo. Foi também o jogo do Futebol Clube Porto e esta jornada competitiva. Porto venceu por 2-0 o Rio Ave e capitalizou o derby da segunda circular. Capitalizou, claro está, aumentou a diferença pontual para o Benfica de 5 pontos, manteve a diferença pontual para o Sporting, 4 pontos atrás dos Leões, neste momento. Como é que te parece que está a corrida pelo título, Nené, nesta fase?
Eu acho que está o resultado que tivesse que houve agora, portanto, para o ser classificado, abre portas, pelo menos momentaneamente, para ficar entre os dois. Embora eu não tire o Benfica desta luta, como é óbvio, mas penso que foi o Porto consolidou, está a consolidar a segunda posição, e acho que dentro da normalidade vai conseguir chegar à primeira posição, porque tem crescendo. Obviamente não tem sofrido golos, o que tem sido uma boa tónica, tem marcado, também tem falhado muito, mas nós depois vamos falar aí sobre a análise. Portanto, acho que está tudo em aberto, acho que estes três está tudo em aberto, sendo que o Porto e o Sporting neste momento já têm uma margem, eu não diria confortável, mas que é importante neste momento, é uma margem já que dá para gerir em alguns momentos, sendo que o Porto vai ter muitos jogos este mês, e portanto terá também que fazer uma política de gestão bastante eficaz para conseguir os seus objetivos. Mas penso que o Porto, digamos, com a intensidade de jogos que tem e o calibre de jogos que são, sendo que a Liga dos Campeões dá um calibre e dá uma intensidade de jogo muito maior, embora também daí o desgaste, obviamente. Mas o Porto depois está a jogar noutra rotação, de facto, e vai conseguir chegar ao primeiro lugar. Com mais ou menor dificuldade, vais conseguir chegar ao primeiro lugar.
Falas na questão da rotatividade, que me parece uma questão premente, tendo em conta o calendário apertadíssimo do Futebol Clube do Porto. Desde logo tem uma meia final a duas mãos a doer, dificílima com o Braga, e o que dizer desses oitavos de final da Champions a duas mãos também com a Juventus, e o Sporting está confortável, tem tempo para preparar, para abordar taticamente os jogos no conforto apenas da competição nacional. Achas que isto pode ser uma vantagem para os Leões? Ou se existir essa rotatividade bem pensada por parte de Sérgio Conceição, a sequência de jogos de grau de exigência muito elevada até pode favorecer o Futebol Clube do Porto?
Eu tenho sempre a noção de que os jogos de alta intensidade e jogos importantes, neste caso, que só o Porto tem, tanto com o Braga a duas mãos como com a Juventus, penso que é sempre uma vantagem para o clube, porque tu vais jogar com os melhores. E isso depois dá também um background para o resto do campeonato, porque, de facto, só o Porto vai ser exigido ao clube, à equipa. Uma intensidade muito maior, um foco muito maior, mas isso depois começa a ser normal nos jogadores, e penso que depois até é um capital que fica a favor da própria equipa do Futebol Clube do Porto. Penso que, de facto, pronto, na questão da gestão do esforço, obviamente que o Sporting fica favorecido porque não está nas competições europeias, como é óbvio, nem na Taça de Portugal, e portanto aí fica favorecido. Mas o Futebol Clube do Porto, eu acho que toda a gente quer os bons jogos. Eu acho que se tiver de ver estes joguinhos todos os meses para o Futebol Clube do Porto, porque é sinal de que o clube está na rota certa, está no caminho certo, às vezes pode haver um desaire, isto ou aquilo, mas acho que a equipa, e acho que isto também tem, é passado para os adeptos, a equipa não perde o norte. A gente sabe sempre onde está o norte. Nunca duvidamos que podemos perder um jogo, empatar ou ter um resultado menos positivo, mas sabemos sempre que existe o norte. E o norte é aquele mês de maio para podermos festejar. Se Deus quiser, e se os médicos ajudarem, o pessoal também que combate a pandemia, lá estaremos na Baixa do Porto, na Avenida dos Aliados e à volta do Estádio do Dragão para festejar mais um título, que isso é aquilo que é importante. Urgente é passar agora ao Braga, de facto, e a Juventus, e depois sim, vermos mais para a frente como é que as coisas correm. Até porque neste tempo de pandemia é sempre um pouco difícil saber quem vai estar disponível, quem não vai estar disponível, sempre que o Porto tenha tido alguns casos, mas digamos que até tenha havido alguma rotação, se me é permitido o termo, da parte da doença. 3, 2, portanto, até tem sido, sempre que, de um momento para outro, o Sporting também pode ter 5, 6 casos, conforme o tempo que fica, vários casos seguidos, e isso faz logo com que as coisas fiquem diferentes. Portanto, acho que só que o Porto está no bom caminho e acho que faz bem jogar estes joguinhos. É para a frente que se faz o caminho, e se formos até à final da Liga dos Campeões, ainda melhor, é sinal que a vamos vencer.
Uma equipe como o Futebol Clube do Porto, no teu entender, tem que ter capacidade para estar na alta roda do futebol europeu e ainda assim garantir os troféus internacionais, os troféus nacionais. Foi isso que o Futebol Clube do Porto, na sua história, já fez por diversas vezes também.
Ah, sim. Com certeza. Um clube como o Futebol Clube do Porto, que tem uma equipa de futebol profissional que luta por títulos, luta sempre por atingir os seus objetivos. Sendo claro que o primeiro objetivo do Futebol Clube do Porto, com certeza, que será a revalidação do título, como é óbvio, porque na Liga dos Campeões existe uma disparidade de recursos humanos em relação à equipa do Futebol Clube do Porto, mas isso não impede que o Futebol Clube do Porto vá lutar jogo a jogo para conseguir os seus intentos também, porque eu não sei se tu eras nascido em 1987, mas devias ter pai 2 aninhos,
não,
talvez.
Não era, não era. Só nasci em 90.
És um rapaz novo, pá. Eu é que já estou a ficar geado, as carcaças. Mas eu lembro perfeitamente que a gente chegou contra o Bayern de Munique e, quer dizer, também a disparidade é enorme. E, no entanto, o clube foi capaz de ganhar o troféu e a partir daí começar a ser uma presença assídua sempre na Liga dos Campeões e depois tornar a vencer a Liga dos Campeões num outro formato, já que não era a antiga Liga dos Campeões, agora é Champions League, mas ia conseguir outros troféus europeus, a Europa League, pronto, o que de facto, um clube como o Futebol Clube do Porto tem que estar habituado a lutar por títulos e tem que se sentir confortável com isso. É bom lutar por títulos, porque quando se aperta a ganhar, depois não se quer outra coisa. Quer-se ganhar, os adeptos querem que o clube ganhe, obviamente. A própria equipa também precisa de ganhar para se alimentar. E penso que também o treinador está no sítio certo, neste caso o Sérgio Conceição, para poder também fazer um pouco mais de história ainda, ficar mais na história do Futebol Clube do Porto, embora eu considere que já vai ficar na história do Futebol Clube do Porto, já está, tendo sido um atleta do Futebol Clube do Porto, está na história do Futebol Clube do Porto, obviamente, mas que irá ser um treinador que irá marcar a história do Futebol Clube do Porto. Isso acho que sim, acho que não vou dizer que se irá ser comparado a Pedroto, não chegaria a tanto neste momento, mas com certeza que ele vai querer ser um marco histórico no clube, e penso que também tem todas essas condições, até porque é uma pessoa que respira o ambiente do próprio clube e que foi capaz até de um momento difícil de fazer volta face e de tornar a dar a hegemonia ao Futebol Clube do Porto, porque o Futebol Porto neste momento tem a hegemonia do futebol português, sendo campeão nacional e o vencedor da taça nas principais provas portuguesas. O homem está no bom caminho. Portanto, parabéns ao Sérgio, parabéns à equipa. Acho que eu não diria que o céu é o limite, mas ainda ontem falávamos nisso para a equipa do Futebol Clube do Porto, porque os aviões já furaram o céu e, portanto, nós digamos que iremos explorar outras galáxias e queremos é triunfos em todas as frentes que estamos inseridos. Se for na Liga dos Campeões, é na Liga dos Campeões, o campeonato é no campeonato, na taça é na taça de Portugal. E é aí que a gente tenta sempre ser os melhores, passar a fronteira dos céus. O céu já não é o nosso limite enquanto clube, será as galáxias que se há para explorar, e com certeza que um dia, se chegarem a a Neptuno ou a Plutão, ou qualquer, Plutão já não é um planeta, a Neptuno ou qualquer coisa, ou Saturno, irão ver lá uma bandeira do Futebol Clube do Porto.
O céu já não é o limite para o Futebol Clube do Porto, é uma bela frase, o limite serão as galáxias, ainda por explorar. Nené, queria também perguntar, mais concretamente, sobre este jogo, Vitória, Futebol Clube do Porto 2, Rio Ave 0, novamente, grande exibição do Mehdi Taremi, cada vez mais completo, não perdendo também nunca a capacidade finalizadora, junto a uma grande dinâmica e cultura de movimentação à qualidade finalizadora. E também o que é que achaste, mais concretamente, das exibições, por exemplo, do Luís Dias, mas esteve muitíssimo bem, ou mesmo o central Pep, que se destacou muito no capítulo defensivo, como sempre, mas também como organizador de jogo no Futebol Clube do Porto.
Sim, conforme tu dizes, o rei da Pep, é um dado adquirido, é um jogador que cada vez está mais conectado com a equipa e cada vez vai fazer mais estragos. Aquilo que eu vi foi uma primeira parte que o Porto a pressionar muitíssimo bem, não deixar respirar o Rio Ave, só porque por de facto ser bastante perdulário na zona de finalização, porque aos 8 minutos já podia estar 2 a 0, e o Futebol Porto com certeza iria respirar muito melhor. Mas durante o jogo, pronto, tirando um ou outro erro individual da equipa do Futebol Clube do Porto, também tem a ver, e a gente até tem mantido um diálogo sobre isso, se calhar ali os médios não têm a cultura no momento defensivo tão eficaz e causa ali alguns desequilíbrios na própria defesa. De facto, Taremi é um jogador importante. Eu, para mim, o melhor jogador foi o Luís Dias. E foi porque eu, quando vejo um jogador ao fim do jogo assumir o papel de comandante e a fazer aqueles carrinhos e aqueles cortes, e eu acho que também ele está a começar a sentir o que é ser a alma do dragão. Acho que começa a encarnar, até me lembro de outras coisas. Começa a interiorizar a mística e portanto, acho que ele teve num patamar, sempre, de facto, conforme disseste bem, o Pepe, o miúdo que entrou, o brasileiro Evanilson, muitíssimo bem também. Sim, o Evanilson muitíssimo bem, nos poucos minutos que teve, mas muitíssimo bem. Mas acho que, de facto, o Luís Dias, para mim, foi o melhor jogador em campo. Vocês já fizeram análises muito concretas a isso, não há muito a dizer, foi um jogo de sentido único, o Futebol Clube Porto poderia ter tido um resultado muito mais confortável, mas foi aquilo que foi possível, e acho que tem tudo também agora para poder consolidar. Já disse há pouco, e torno a reforçar, o Futebol Clube Porto já não sofre gols há três jogos, melhor dizendo, e isso é importante também para a própria equipa estabilizar e poder atacar com muita força. Há dias não, menos bem, Manafá não esteve tão bem, Moussa Marega também não esteve tão bem, as coisas não correram muitíssimo bem, esforçou-se, mas não correram bem. Há dias assim. E portanto, quer dizer, vocês já utilizaram tanto aí o jogo, a análise, que há pouco haverá a dizer. Não sei, e tu ainda ontem dizias-me isso, e eu acho que de facto o Futebol Porto corre algum risco. Aceita correr o risco, acho que é esse o termo, aceita correr o risco, de facto, da maneira como quer atacar e como quer atacar, e portanto também se expõe um pouco mais. Mas, lá está, até o posso calcinho que vocês estão a ver, quando se assume, o importante é assumir que aquela é a atitude, quando se assume, ok, então, aquele é o processo, é assumido, e vai-se até ao fim com aquele processo, pronto. Mas penso que foi o Porto também, mas de facto... Taremi, mesmo não sempre considerado o melhor jogador neste jogo, possivelmente será um dos jogadores, juntamente com o Luís Dias, que irá dar muitos milhões ao Futebol Clube do Porto. De facto, digamos que o Rei da Pérsia já não é só o Rei da Pérsia, também já é o Rei do Dragão. Ainda bem, pronto, é sinal de que a multiculturalidade que tem o Futebol Clube do Porto também. Tem isso, e digamos, não sei se foi o scouting, se não foi que observou o jogador para o trazer, mas de facto a parte do recrutamento do Mehdi Taremi acho que foi importante para o clube e que deu consistência e uma mais-valia, porque é um jogador diferenciado. Acho que isto, sendo portista, sendo benfiquista, boabisteiro, ou seja o clube que for, acho que estamos perante um jogador deste plano de qualidade. E ainda bem, para o clube.
Achas que pode ter sido um reforço de scouting, Mehdi Taremi? Achas que se enquadra nesse pensamento?
Eu tenho sempre muitas dúvidas os jogadores profissionais ser reforço do scouting, mas é uma possibilidade. Também não digo que não seja exato, que não fosse esse o caminho, mas possivelmente foi alguma oportunidade de negócio estratégica e que o Futebol Porto aproveitou. Mas isso também faz com que, de facto, o Futebol Porto saiba que e tenha conhecimento de que, a nível estratégico, às vezes é importante ir buscar estes jogadores quando são apresentados ou quando há estas oportunidades de negócio. Isso é o facto do scouting, tenho a certeza que o scouting também deu o seu parecer. Acho que era inconcebível um clube ir recortar um jogador e não pedir o parecer do scouting. Isso acho que aconteceu. Agora, se de facto foi fruto do scouting ou não, pronto, isso eu não sei, não posso confirmar que sim ou que não, mas da parte estratégica do próprio clube, da administração, sendo do scouting ou sendo de uma parte, de uma vertente negocial, financeira, acho que acertaram na mousse. E isso é o mais importante neste momento, é acertar naquilo que se contrata, e bem, porque às vezes contrata-se e não se acerta tão bem, não é? E estamos a falar de milhões. Por isso acho que foi um excelente negócio mesmo.
E por falar em milhões, pareceu-me há pouco que estavas que achas que Luís Dias e Taremi não vão ficar aqui muito tempo e que vão render muitos milhões aos cofres do Futebol Clube do Porto.
Sim, aliás, está previsto, isso quase que está escrito nas estrelas de outras galáxias ainda, mas, ou se calhar nas nossas, já no nosso, aí no nosso céu, se calhar estrelado, que estes joguinhos da Liga dos Campeões e não sei, que vai fazer o Futebol Clube do Porto, possivelmente irá não, será uma montra para poder potencializar estes jogadores, não só estes, mas todos aqueles que vão jogar, mas essencialmente estes, porque serão aqueles que, de facto, no meu modo de entender, serão aqueles que terão mais mercado. E, de facto, penso que aí o Futebol Clube do Porto faz muitíssimo bem. Depois em ir buscar outros jogadores. Já tem o miúdo a surgir, o Evanilson. Tem da sua formação o Fábio Vieira. Jogadores de grande categoria. Aliás, isso é, a prova disso é que o Futebol Clube do Porto não contratou ninguém neste período de janeiro. Portanto, é sinal de que tem a equipa equilibrada. Também tem algumas dificuldades, com certeza, financeiras, mas... penso que não contratou porque, de facto, está bem servido e tem muita qualidade no seu plantel. Quer dizer, acho que isso é notório para toda a gente. Quem contrata, geralmente, é que se sente mais débil em alguma posição. Quer dizer, não, era impensável o Futebol Clube do Porto ir comprar um jogador de 40 anos para ser lateral direito agora, para o Gado Manafá. Era impensável, não é? Ou por ser conhecido do treinador. Acho eu que não faz bem o tipo de clube. Nós não somos... propriamente assim, não é? Não, não andamos a contratar porque sou amigo do treinador aos 40 anos, um luta pelo título, pronto, mas isso já são contas para outros rosários.
Contas para outros rosários, é também o próximo jogo do Futebol Clube Porto frente à Bessado, Belenenses Chade, acho que até já nem se pode dizer Belenenses Chade, mas o que é que esperas dessa partida? O Futebol Clube Porto joga fora, talvez, creio eu, contra um Belenenses muito, muito fechado, muito especulativo, um bloco muito baixo. Em princípio, novamente, o Porto vai ter que enfrentar um quinteto defensivo e, à frente desse quinteto, eventualmente até uma dupla de dois ou três médios mais defensivos.
Sim, acho que tu analisaste bem... Acho que esse será o comportamento da Belenenses, da Via Sade, porque o Belenenses está na Distrital. Acho que será isso, mas o Futebol Clube Porto, com toda a certeza que vai para ganhar o jogo, para resolver o jogo, sendo que são sempre jogos complicados em Belém, mas o Futebol Clube Porto tem armas suficientes para poder encostar a esses dois blocos que possivelmente irão aparecer ali na Via Sade. Espero, sinceramente, e sem querer especular, porque nem sei quem é o árbitro, que não seja também um trio de arbitragem a colocar-se na frente do Futebol Clube do Porto. E isso também, às vezes a gente tem que saber que não é só a equipa adversária. Também existem outros fatores externos, há os fatores internos, depois há os fatores externos que também podem influenciar. Mas acho que, de facto, só que o Porto, com mais ou menos dificuldade, sempre, claro, será sempre um jogo difícil, porque toda a gente quer ganhar o campeão nacional, quer dizer, não, as pessoas não querem ganhar o vice-campeão, que também querem ganhar o vice-campeão nacional, mas quando jogam contra o campeão nacional, olham para aquelas esquinas e aquilo dá-lhes adrenalina para eles, motivação. Eles não precisam de motivação, que ficam logo motivados. Digamos que contra o Futebol Clube Porto é fácil qualquer jogador brilhar, porque a motivação está em cima, e a equipa do Futebol Clube Porto, pelo menos o Sérgio Conceição, tem mantido os pés bem assentos na terra dos jogadores da equipa. É que sabe que tem que lutar muito, muito mais, tem que trabalhar muito mais, porque essa é uma condicionante que eles têm sempre. E, portanto, foco Porto. Não quero gastar muito tempo com esta antevisão, porque é algo que, para mim, é mais um jogo, é aquele jogo que está a seguir, são mais 3 pontos em disputa, e foco Porto irá, com certeza, atingir os 3 pontos, que é isso que é importante. E esperar depois que o resultado solte, que pode ser positivo, e seguir o seu percurso. O futebol com a mentalidade é ganhar, 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 esta é a linha A. E a linha B, em caso de dúvida, recorre-se à linha A sempre, a ganhar. Só se pensa em ganhar. E acho que, conforme assim, uma linha defensiva muito juntinha, com 5 homens, possivelmente, depois 4, penso que será por aí. Conforme tu disseste, não há muito a acrescentar. Acho que fizeste com clareza e objetividade aquilo que se irá passar em campo. Acho que toda a gente, da maneira que me falaste, foste bastante explícito. Sabes tudo. Parabéns.
Obrigado. queria pedir também, mandar um grande abraço ao Eduardo Duarte, que está lá em casa na produção deste programa, e ele pedir também para ler, para passar algumas mensagens, para lermos aqui das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, as nossas páginas Rádio Portuense e Portal dos Dragões, o nosso Martin Müller. Boa tarde, tripeiros. Boa tarde, Martin. Nosso Martin Müller, que é um portista suíço, natural da Suíça, de Zurique, vive em Zurique, mas que se tornou portista. Tivemos a oportunidade de falar com ele. Ele manda-nos sempre mensagens, está sempre atento a todos os nossos conteúdos, mas tivemos o prazer, pela primeira vez, falarmos com ele no nosso fórum, e ele então contou a sua história, uma história fantástica, de um suíço portista. Ele é adepto também do Grasshoppers, portanto, é o seu clube na Suíça, que também é azul e branco. Portanto, aqui as cores ajudaram. Grande história do nosso nos diz boa tarde, tripeiros. Boa tarde, Martin. Um grande abraço. Obrigado por estar connosco sempre. Flora Fernandes, boa tarde. De Ponte de Lima, aqui corações azuis e brancos da Flora Fernandes, de Ponte de Lima. Bonito, Ponte de Lima. Celeste Lourenço, boa tarde para todos os portistas, sempre Porto, Celeste, sempre Porto, isto aqui. Como disse o Nené, o céu não é o limite são as galáxias ainda por explorar para o nosso Futebol Clube Porto. Olha o nosso António Cachado. António, tu não devias estar a estudar para os exames, pá.
Não, o nosso António. Eu acho que ele quer aprender hoje qualquer coisa sobre o que vem a seguir, portanto, ele também tem que começar a perceber que às vezes é preciso partilhar coisas que a gente vai partilhar a seguir, a este momento dos nossos ouvintes, das pessoas que nos seguem, a esses momentos de magia, uma nova apresentação, uma nova roupa, uma nova roupagem do
roupagem.
Sim, eu acho que faz bem ele assistir de cadeira, senta-te, António, porque tu não sabes o que vem aí, mas há algo perigoso.
Fica aí sentadinho, de mantinha nos joelhos, que isto hoje vai ser bom. Grande abraço para o nosso António Cachada, colaborador também deste portal do Scouting. O nosso Paul Dua, ouvinte de língua inglesa. Good afternoon to all Dragon fans. Our destiny is to be top one, working hard as always. Fact. Nosso Paul Dua, desejar-nos boa tarde para todos os dragões, todos os adeptos do Futebol Clube do Porto. O nosso destino é estar no topo, em primeiro, diz-nos ele, trabalho árduo, como sempre. Facto. Aqui o nosso Paul Dua, sempre com mensagens muito aguerridas. John Augusto, tanto que gostava de ver o Beira-Mar na Liga NOS. Abraços, dragões. Aqui um desejo do João Augusto. É também o desejo do Nené e de todos os aurinegros.
Sim.
E também o meu desejo.
Na primeira liga, na Liga NOS, obviamente, mas é ver o Beira-Mar na Liga dos Campeões, também na Champions League.
Exato, na Liga dos Campeões. Mais do que na Liga NOS, na Liga dos Campeões, exatamente. O Diogo Soares diz, ou pergunta, Modric, és tu? Sou o Modric de Invicta. Não há que enganar. Um grande abraço, amigo. Jorge Nelson, olá, amigos. Este ano temos mais plantel, pois os que saem do banco ajudam a resolver os jogos. Aqui estava o Nené também, levantou a questão da rotatividade e, sem dúvida, o Jorge Nelson também entende então, que os jogadores que saem do banco ajudam a resolver os jogos. Já aconteceu muitas vezes e, desde logo, no último jogo, é válido.
Sobre o Jorge Nelson, está aqui a dizer que os jogadores que saem do banco, de facto, são jogadores que também têm qualidade e que resolvem jogos. Claro, porque o banco do Futebol Clube do Porto não são os bancos portugueses, é mais eficaz, é bem mais bem gerido, ou seja, apresenta um saldo positivo neste caso. Portanto, não temos ninguém chamado Salgado no banco do Porto, temos o Fábio Vieira, o Mário Baró e por aí fora, e esses jogadores, o Evanilson, o Martínez, e de facto, essas pessoas, eles não gostam muito de estar no banco, a verdade seja dita. Mas Paulo Elton, então, pronto, porque é que não gostam de estar no banco? E acho que fazem muitíssimo bem, têm tido bons resultados.
É o banco bom e não o banco mau do Futebol Clube do Porto. Isso também demonstra a capacidade do treinador Sérgio Conceição de gerir os jogadores que vêm do banco. Não é nada fácil isso. Nené, nós hoje temos um... Diz-nos ainda o Temporão Pedro. Amanhã vai ser fácil 2-0 para o Porto. Aqui diz-nos o Temporão. O Temporão espera uma vitória tranquila, então, dos azuis e brancos à Dragão. Azuis e brancos à Dragão. O Belenense é mais azul-celeste. Nené, nós hoje temos um programa muito especial. Nós temos sempre um cunho de scouting. Um cunho específico daquilo que é o scouting, mas hoje mais tempo dedicado então a esses departamentos, ou aquilo que deve ser um departamento de scouting e a visão que podemos ter a partir do scouting, todo o pensamento que daí pode brotar. A vaca não dá leite, o talento.
É verdade. A pergunta que nós fazemos sempre é que a vaca não dá leite, e porque há milhares de pessoas que julgam que a vaca dá leite, mas a vaca não dá leite, é preciso tirar o leite da vaca, porque a vaca só por si não dá leite. Portanto, o que é necessário, e as pessoas irão a dizer o que é que isto tem a ver com scouting ou com talento, é preciso a pessoa que vai tirar o leite da vaca, porque a vaca não dá leite. Tirar o leite da vaca, é preciso que ela se levante cedo, é preciso que arranje um banquinho, é preciso que meta os pés no estrume, lá no curral onde está a vaca, e depois é preciso alguma capacidade, alguma sensibilidade. Eu não sei se sabes quantas mamas tem uma vaca.
Eu acho que só tenho uma com algumas tetas.
Exatamente. Aprendeste rápido. Portanto, há pessoas que julgam que a vaca é uma luba, que tem para aí 5 tetas. Não, tem uma mama com 5 tetas, com 4 tetas, desculpa. E isto, ou seja, é preciso um trabalho árduo para tirar, que é um trabalho diário, e isto no talento é exatamente igual. O talento só por si não joga, é preciso que o treinador, é preciso que o scout identifique, é preciso que o treinador desenvolva este talento, que vá tirando do jogador, dependendo da idade que está, da fase de desenvolvimento que está, vá tirando o maior rendimento das suas capacidades e vá acoplando determinadas condicionantes. Ou seja, precisa às vezes pôr banquinho, precisa às vezes o jogador também sentar o cu no mocho para poder saber o que é que isso custa. E depois é preciso sensibilidade no trato com os jogadores. Ou seja, é preciso espremer a teta da vaca com qualidade, saber com qualidade, e verter para um determinado sítio. E isto depois passa-se também no scouting. Se nós vamos ver um jogador e não temos esta sensibilidade de ver que aquele jogador tem esse potencial, então nós nunca iremos conseguir ver nada. Se o treinador tem um jogador com potencial e não consegue extrair o tal leite, o sumo, o talento do próprio jogador e ir acumulando outros talentos, psicológicos, táticos, ao longo da sua caminhada, sociais, físicos, por aí fora, como é óbvio, então não consegue nada. Portanto, quem julga que o talento nasce talento, não nasce, o talento é sempre fruto de um trabalho, depois vai acumulando outros talentos, ao próprio talento, é sempre fruto de um trabalho árduo, tal como ir ordenhar uma vaca. Portanto, se alguém pensa que a vaca dá leite, se pensava, lamento imenso, mas não corresponde à verdade. Isso não corresponde de toda a verdade. Portanto, é sempre fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de ser um trabalho diário, exatamente como às vezes o Mr. Sérgio até fala nesses aspectos, que é preciso estar todos os dias, sempre no limite, para poder extrair dos jogadores, e já estamos a falar de rendimento de alta competição, para que eles possam estar ao seu melhor nível. E, de facto, é isso que se passa. Quando se tenta extrair o talento de um jogador, é preciso dar todas as condições, é preciso, às vezes, neste momento não é tão possível, tocar no jogador, pôr a mão no ombro quando eles são mais pequenos e dizer, olha, estás a fazer isto desta maneira, espetacular, faz isto desta maneira, não tentas fazer desta. No fundo, passar o problema para ele. E aí ele dá o sumo, e ele consegue extrair o sumo. Portanto, era isto que eu tinha a dizer sobre o talento, que de facto a vaca não dá leite. Lamento imenso, as pessoas estavam a pensar, mas não dão. Claro que toda a gente estará a imaginar que há vacas que dão leite, mas essas têm duas pernas, geralmente que a gente usa na gíria, não é? Mas estamos a falar de talento e, portanto, a analogia que fazemos é com um animal malhado e, portanto, aí a vaca de facto não dá leite. É preciso extrair, é preciso o trabalho do scout, é preciso o trabalho do treinador, é preciso o trabalho dos dirigentes, é preciso o trabalho dos massagistas, dos fisioterapeutas, dos team managers, dos comentadores, da malta da comunicação social, para que de facto esse talento se desenvolva e também que seja exposto para... Tal como depois a gente bebe um bom copo de leite ou diariamente, não sabemos o trabalho que aquilo deu. Beber um copo de leite nós fazemos todas as manhãs, normalmente, mas não sabemos o trabalho que está por trás, aquele trabalho diário. E isso é um trabalho que o scouting faz, ao tentar identificar talentos, e que os treinadores fazem muito mais, porque eles têm uma cota de responsabilidade muito maior, porque havendo um projeto desportivo, por exemplo, no Futebol Clube do Porto, ou como no Beira-Mar, ou com outros clubes, é preciso que toda a gente trabalhe em sintonia para extrair, de facto, o talento o melhor possível e que consigam se engrar e para aparecer depois jogadores que possam provocar magia no futebol que arranham por aí fora. Portanto, sobre a parte, não sei se tinhas alguma dúvida sobre isto, não sei se fui claro, acho que com um exemplo prático de uma vaca, tentei explicar que, de facto, é preciso tirar, do talento é preciso tirar algo, tirar sempre, porque o talento, só o talento não faz nada. Imaginemos, por exemplo, sei lá, Beethoven, que era também surdo, se ele fosse hoje para o Conservatório de Música, com certeza que não o deixavam entrar, era surdo. E, no entanto, foi um dos maiores compositores mundiais. Portanto, quer dizer, às vezes temos que ver este talento, o extrair este leite, temos que ter a tal sensibilidade, o tal caminho, e ver que mais à frente podemos ir, de facto, ter um talento no seu máximo, se tivermos algum cuidado.
A questão aqui é qual é o segredo para um scout ordenhar da melhor forma possível, não é? Quais são as características que um scout precisa de ter para a extrair, para sugar esse talento da teta da vaca ou da teta do relvado.
Exato. Eu até vou arranjar, vou fazer aqui uma analogia até com o próprio presidente do Futebol Clube do Porto, vou já a seguir. Mas ainda ontem a gente falava aos dois, quando estávamos a falar sobre o programa, é preciso que o scout, e mesmo o treinador, imagine que está a conduzir um carro, tem à sua frente o para-brisas, não é? O para-brisas é um vidro da largura do veículo, como é óbvio, ou quase da largura do veículo, portanto, um enorme. E depois temos o retrovisor, que é um pequeno, um vidrinho pequeno, ou seja, de um vidro enorme para um vidrinho pequeno. O que é que isto significa? O para-brisas é a direção para onde a gente vai, porque a gente consegue ver. O retrovisor é o passado, é uma referência, ok? Temos um passado, temos referências, ok? Tal como no clube, temos referências passadas de grandes jogadores de futebol, de grandes conquistas do clube, mas estamos a olhar para o para-brisas agora, para a frente, para a direção, para uma direção nova, para atingirmos aquilo que é os nossos objetivos. E eu acho que é aqui que eu entrava com o presidente Pinto da Costa, ele que me perdoou nisto da vaca não dá leite, pá, mas eu vou ter que dizer isto, e acho que ele também vai, não se importa que eu diga isto. E eu acho que, acima de tudo, o presidente Pinto da Costa é um dos melhores salvos que existem no mundo, porque é um exemplo de humildade. É o exemplo maior que nós temos no país de humildade, no mundo desportivo. É uma pessoa que nunca envelheceu a cabeça, mesmo tendo ficado, mas não envelheceu a cabeça. E isso é importante no scout, não envelhecer, não cristalizar. Ok, eu sempre fiz isto assim, os meus relatórios sempre foram assim, mas porque é que eu não posso melhorar? E nisto o presidente, acho, até fazendo assim uma analogia com ele, acho que dá um parecer ao próprio scouting de como é que se deve funcionar. Nós, de facto, vamos nos tornar idosos, vamos perder, claro, capacidades, como é óbvio, algumas capacidades, é a lei da vida, físicas, mas a cabeça não envelhece. E acho que, por isso é que eu também te dizia, nunca te metas com gente velha, velha. A gente velha é ao contrário de nova. Não sei se compreendes. Velha é ao contrário de novo. O velho é ao contrário de novo. O que é que isto significa? O que é que eu quero, para as pessoas também perceberem um pouco o que é que eu significo com pessoas velhas? Pessoas velhas são aquelas que tu chegas e dizes assim, porquê é que nós fazemos os relatórios desta maneira? Porquê é que não temos um perfil de jogador? E a pessoa diz assim, epá, tem lá calma, epá, isto sempre se fez assim. Sossega a passarinha, pá, tem calma que isto vai rolar na mesma e tal. São este tipo de comportamentos que nós vemos, seja no futebol, seja na sociedade, de pessoas que apanham aqueles paninhos quentes a dizer, isto sempre foi assim, porquê é que vais agora inovar isto e aquilo? E eu acho que aí o presidente sempre inovou, não é? Essas pessoas mornas são aquelas pessoas que já sabem tudo. Quer dizer, nós podemos caminhar ao longo da idade, como é óbvio, e caminhamos ao longo da idade, mas temos que ter sempre a humildade de aprender da nossa vida, a ser uma sala de aulas, de aprendizagem constantemente, não é? Essas pessoas mornas são os sabichões, não é? São aquelas pessoas, se eu te perguntar, já leste algum livro do Sócrates? Do filósofo?
Do Sócrates, sim. Do Sócrates, o filósofo. Sim, o Sócrates é uma figura... Não o Sócrates português.
Isso é uma figura que nós encontramos...
O Sócrates o grego.
Tem isto e aquilo. Há aqui um pequeno pormenor. Nós fazemos isto às vezes no jogo. Mandamos, por exemplo, um scout que entra novo. Eu já vou voltar aí ao Sócrates. Um scout novo fazer um tipo de relatório num determinado jogo. Que nós sabemos... de um jogador, e nós sabemos o que é que o jogador fez exatamente, ou seja, aquele jogador já foi especificado e já foi ter relatórios que nos permitem ter dados concretos daquilo. E o que é que acontece no Sócrates? O Sócrates nunca escreveu nenhum livro. O Sócrates, as pessoas podem ter lido Platão, geralmente acho que é nos diálogos que aparece Sócrates, mas Sócrates nunca escreveu nenhum livro. Da mesma maneira que o gajo diz, ah pá, o Toni Kroos remata, tem um potente remate, e a gente dá um jogo do europeu, e o Toni Kroos nunca rematou naquele jogo, e o gajo diz que rematou, porque é o subconsciente que vem a dizer, do histórico, que vem a dizer que ele faz aquilo, e então o gajo põe no relatório, mas no jogo ele não fez aquilo. Portanto, eu agradeço que já sabias isto, portanto, entraste no jogo. De facto, há estes sabichões da vida, de que sabem tudo, de que percebem tudo, sempre se fez assim, eu já estou aqui há 30 anos... portanto não vem agora um puto novo de 20 e tal anos de ensinar-me nada. E estes são os sabichões do futebol, são as pessoas mornas, são as pessoas velhas do futebol. E eu acho que aí, opa, sei lá, a gente tem que, um dos aspectos que a gente nota que até é algo que não devia de acontecer mesmo, por exemplo, nós temos um programa pós-matos que damos notas aos jogadores, não é? Isso já não se usa. Ok, pode-se ter nas redes sociais, para saber que o gajo jogou bem, isto e aquilo, mas não se usa. E eu vou explicar porque é que não se usa. Quando eu tinha, já estou com 56 brecos, portanto, já estou a caminho já da terceira idade, mas quando eu era miúdo, a professora na escola que dizia, pá, olha, o Paulinho teve 75%, e quando ela dizia aquilo, eu dizia, Fónix, Fónix, não disse as neiras, Fónix, se o gajo teve aquilo para o crânio, quando chegar a minha vez eu estou espatifado. Quer dizer, o dar notas significa logo catalogar as pessoas por determinados... Não, porque depois o treinador não vai dar notas. O treinador não vai dar notas ao jogador. Vai analisar aquilo com dados concretos, específicos. Ou seja, é preciso, às vezes, e o treinador do Futebol Clube Porto, nisso tem, nota-se que tem muito cuidado, o Sérgio Conceição, de que corrige os seus jogadores sem os ofender. Ou seja, ele, como é que eu ia dizer, vou utilizar a palavra correta para o Mr. Sérgio também não ficar agradado comigo, não fazendo nenhum favor. Ele orienta sem humilhar os jogadores. Acho que isso é muito positivo num treinador, e isso tem que lhe dar o valor ao Sérgio, acho que isso demonstra, de facto, a liderança dele, o tipo de pessoa que temos presente. Ou seja, é preciso sempre a gente superar, inovar, transformar, porque se ficarmos com os velhos, não vamos a lado nenhum. Eu vou-te contar uma história. Eu tinha um scout, ainda estava no Futebol do Porto, na minha equipa tinha um scout. A primeira vez que fui ver o jogo, eu fui com ele, obviamente, para ele se sentir mais confortável e tal. E eu vi que o rapaz estava assim um bocado tenso no jogo e tal. E eu, a determinada altura, coloquei a mão nas costas e perguntei: o que é que tu achas daquele jogador? E o rapaz estremeceu todo. E eu disse: foi pá. E disse ele: eu não contava que me pusesse a mão, que me fizesse fazer a pergunta. Portanto, o toque fez com que ele também fizesse estremecer a própria pergunta. Eu perguntei-lhe: mas tu estás no futebol, o que é que tu fazias antes de trabalhar no futebol? Fazias outra coisa? E ele disse-me: eu trabalhava numa agência funerária. E eu: ok, força. Então o rapaz tinha motivos para estar assombrado comigo, obviamente. Isso é notório. E isto o que é que nos leva? A que há sempre caminhos que nos possam levar ao fracasso. Eu não sei bem de quem é a autoria, não sei exatamente quem é a autoria, mas sei que é de alguém de um país do leste. E é: não se, os caminhos para o fracasso é a gente não ensinar o que sabemos. Acho que o ponto um. Depois é não praticar aquilo que ensinamos. E depois é não perguntar o que ignoramos. Ficarmos sabendo isto. Isto são os caminhos para o fracasso. O que é que eu acho que no scouting a gente pode fazer? Pegando nisto, mudar um pouco isto. Nós podemos ensinar o que sabemos. Nós podemos praticar o que ensinamos. E nós podemos perguntar o que ignoramos. Ou seja, o que é que eu digo? Ensinar o que sabemos é a nossa generosidade mental. Ensinar o que sabemos é a nossa generosidade mental. E solidariedade mental, ok, dentro deste aspecto. Praticar o que se ensina é uma coerência ética. Isto é coerência ética, praticar o que se ensina. E perguntar o que se ignora, eu acho que é uma humildade intelectual. Se eu não pergunto, obviamente, para tentar saber, contigo, não é porque eu aprendo contigo, quando me dás as dicas de que o jogo foi assim, ou aquele jogador teve aquele comportamento, eu estou a aprender. Quer dizer, há uma interligação, há uma reciprocidade entre as nossas relações, obviamente. Portanto, eu acho que no scouting tem que existir sempre isso. Eu vou dizer o nome da pessoa porque ele não se importa, é meu amigo. Também tem pessoas que não gostam de mim, obviamente. São poucos. Mas esta gosta de me dizer o nome dele, que é o Carlos Pissarra, que é treinador de sub-17 do Padroense, e ele volta em meia da formação comigo, de scouting, e ele às vezes diz-me assim, ou diz-me constantemente assim: não, tu não partilhas tudo, tu não ponhas tudo lá para os indivíduos, põe só uma coisa, não, põe, por exemplo, para deixar de rendimento, põe só de um ponta de lança, põe de um guarda-redes, não ponhas tudo e tal. Mas tu quando partilhas, tens que partilhar tudo, porque o conhecimento só avança quando tu partilhas. O conhecimento destas vacinas, até pegando na questão das vacinas, só vê porque detrás é um trabalho e a gente não consegue, então, poder usufruir do conhecimento das outras pessoas. Se tu não partilhas tudo, tu estás-te a fechar e estás a entrar numa parte chamada egoísmo, mais nada do que isso. Isto acontece, ou seja, No scouting tem que haver-se para esta parte. Generosidade mental, a coerência ética e a humildade intelectual. Se tu não consegues pôr isto em campo, não consegues trabalhar num departamento de scouting. Percebes? Ou estás num departamento de scouting que queres ensinar o que sabes, o pouco que sabes, ensino aquilo que sei, não mais do que sei, tento fazer sempre de acordo com aquilo que ensino às pessoas, ser o eticamente mais responsável possível, e quando não sei, tenho que perguntar. É óbvio. Se uma pessoa me explica uma coisa e eu não me... ou está a explicar uma coisa e eu não entendo, ok, eu pergunto porque é que faz assim, porque é que não faz assim, e acho que é assim que nós vamos avançando no mundo, e acho que é assim que devemos ter um departamento de scouting. Não sei se fui claro.
Isso foste claríssimo, são notas muito importantes. Eu, na metáfora do carro, na história do carro e do retrovisor, retiro também uma, e queria que tu fosses talvez por aí, uma necessidade de previsão daquilo que vai ser o futuro de um jogador. Isso também é o ponto, um dos pontos fulcrais, uma das capacidades essenciais de um scout. É a previsão.
Chama-se Ângelo Valente. É um gajo bonito. Não é tão bonito como tu, David, mas pronto, tu és um cara lindo, me dizem os brazucas.
um grande abraço para ele. Mas eu perguntava-te.
Continua.
E eu perguntava-te por essa questão da capacidade que um scout tem que ter de previsão, de antecipação do futuro, no fundo.
Sim, se calhar aí o nosso amigo até já pode pôr estas maravilhas, que era outro dos temas e vai de encontro a isso que tu estás a dizer. Eu acho que toda a gente conhece a história da Alice no País das Maravilhas. Opa, pronto. Agora a malta mais nova, se calhar já não conhece, mas vai ter curiosidade e vai ouvir a história e vai ler a história. E a história da Alice no País das Maravilhas, e eu trouxe isto para o scouting, porquê? Porque ela tem um encontro com um gato que existe na história durante duas vezes, mas há uma das vezes que o gato fala, e essa é a parte mais importante. Que é, ela vai num caminho, o gato está em cima de uma árvore e ela vê o gato e pergunta ao gato: para onde é que vai dar esta estrada? E o gato pergunta: para onde é que tu queres ir? E ela diz: não sei, não importa. Não sei exatamente, não importa. Então, se não importa, qualquer direção serve. No scouting, se estamos num caminho certo, por exemplo, como o Futebol do Porto, que tem o Benfica, o Sporting, que tem caminhos bem traçados, e outros clubes, o Beira-Mar, tem clubes bem traçados, rumos bem traçados, nós sabemos que a estrada nos vai levar a determinado ponto. Sabendo que há cruzamentos, que há subidas, há descidas, há vales, há montanhas para ultrapassar. Ok, mas sabemos que é o caminho. Se nós não sabemos o que procuramos, ou seja, se eu não tenho um perfil de atleta, se eu não tenho um catálogo de prospeção, como é que eu vou identificar? Se eu não conheço os atletas que tenho na minha própria equipa, como é que eu vou identificar um potencial talento? Ok? E isto leva-nos que esta vida dos jogadores e do próprio scout é muito curta, não é? Aliás, a nossa vida toda ela é muito curta. Ainda ontem falávamos, as pessoas têm que saber que nós preparámos o programa mais ou menos à noite, às tantas da noite. Têm que saber que a média mundial de vida são 75 anos. Ainda ontem a gente falava sobre isto. Sendo que dos 0 aos 25 tu te passas a desenvolver, não é? Tu, eu, qualquer ser humano, passas a desenvolver. Mais ou menos, por estas idades. E dos 25 aos 50, tu começas a reproduzir outros seres e a trabalhar em alta intensidade, a dar aulas, a fazer jogos, a treinar miúdos ou graúdos, não interessa os jogadores profissionais, a observar jogos e por aí fora. E depois dos 50 aos 75, que é já na fase que eu já estou, tu já te preparas para os jogos. Já entras para a parte de check-out. E isto, o que é que interessa de nós enquanto scouts, enquanto treinadores, enquanto jornalistas, enquanto pessoas, médicos, isto por aí fora, mas neste caso scouts, que nós sejamos pessoas importantes. E importante não é famoso. Há muita gente que é importante e não é famosa, e há muita gente famosa que não é importante. Acho que todos temos isto bem presente nas nossas vidas. Não é? Portanto, a gente tem que ser importante para os nossos atletas, deixar um salto para os nossos atletas, deixar algo para o nosso clube, para a nossa equipa. Isso é que é importante para deixar. É a mesma coisa quando uma pessoa morre e que a gente fica com algo dela. A pessoa deixou-nos algo que fica para o resto da vida. Num jogador, a gente às vezes ouve os jogadores a dizer: ah, aquele scout, nem está duas marcou um triste por aqui, ok? Está muito importante. E o David Sarrasse é um jogador problema, não faz mal. Como é que eu noto que, de facto, entro aqui no, na parte do, do check-out? Porque, atualmente, já na parte do check-out, eu já tenho que preparar os caminhos para as novas gerações, dar a minha vez a novas gerações, obviamente. Porque, porque eu, quando tomo um pequeno almoço, cada vez tenho menos comida e agora já me começam a aparecer uns remédios. Estão a começar a aparecer uns remédios, antes não aparecia nada. Aparecia só vegetais, comida. Agora começam a aparecer uns remédios e eu começo a ver que, por aquilo que vejo nos outros, que um dia vamos morrer, que somos seres mortais, como é o óbvio. Até te vou dar um exemplo. Quando a gente tem 17, 18 anos, 20 anos, pá, um grupo de amigos, eu pelo menos tinha um grupo de amigos, e tenho. Íamos sempre a almoçar uma vez por mês, geralmente. E então falávamos, ó pá, eu comecei esta catraia, isto ou aquilo. Pensa para aquela novidade, a catraia, a novidade, 18, 20 anos. Ok, víamos ali, aos 40 anos... Nós já falávamos, opa, fui comer aquele restaurante, é bom isto e aquilo, já mudámos o nosso paradigma. De um lado para o outro, já desenvolvemos para um restaurante. Pá. E agora, quando nos encontramos, já nos 56, eu nos 56, alguns com 60, perguntamos, olha lá, qual é o teu médico? Portanto, já começamos a entrar nesta parte. E isto é importante para quê? Porque estávamos a falar da pessoa ser importante para os jogadores, o treinador, o scout, poder detectar talento, o jornalista é conseguir. Conseguir fazer uma boa emissão, descrever bem como é que está a decorrer o jogo, ser um bom analista, no fundo. Porque nós, há um ponto que a gente tem que sempre questionar todos os dias. Qual é a tua obra? O que é que tu fazes? O que é que tu fazes de importante? Temos que nos questionar sempre. Às vezes não estamos habituados a questionar, não é? Mas isto é, porque quem ama aquilo que faz, tu gostas muito, por exemplo, de documentário, de jornalismo, isto e aquilo, quem ama aquilo que faz não desiste, vai passar privações, com certeza. Mas não desiste, não é? Eu agora até já fico um bocado irritado, não tanto, porque ainda tenho, acho que ainda tenho algum tempo ainda mais, mas como estou nesta fase de check-out, até o meu cartão bancário agora tem mais validade que eu. E isso incomoda-me. Porque nós vivemos, tem que ser vivida com a tal intensidade, com alta intensidade, não é? Vamos voltar já aí. Quando o ser humano está para nascer, passa 8 meses e meio, 9 meses dentro da barriga do útero da mãe, um sítio espetacular, ok? Um ambiente soft, muito soft. O gajo é alimentado por um tubinho, não há problemas de comida, há pouco ruído à partida, não é? O gajo dorme sempre isto e aquilo. Só quando arrebenta a água é que, de facto, o indivíduo começa a escorregar e vem pelo escorrega abaixo, e seca para fora, e, caralho, o ambiente já é mais frio, existe um primeiro contacto, alguém agarra no indivíduo, não é? Já tens fome, começas a sentir fome, e a primeira coisa que te fazem é uma sapataria no cu, e tu dizes, uau! É a primeira vez que a gente sai cá fora, ser humano, quando começamos, para depois nos irmos desenvolver. E este, o ar que damos quando estamos a morrer, geralmente dizemos, é um ar já para baixo. Por isso a gente tem que aproveitar esta vida de scouts, de vida de treinador, a vida de jornalistas, de agentes desportivos das várias áreas, eu falo na área de scout, e eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, isso já passou. Mas posso começar a escrever um novo fim, mesmo agora. E isso é que é importante no scouting. É tu começares sempre a escrever um novo para a tua vida, para aqueles que estão contigo. Por tu e eu que estou no scouting, que identifico o talento, ou tento identificar, os treinadores que desenvolvem o talento e desenvolvem equipas de rendimento, condição deles terem uma vida de qualidade. A vida é curta, mas não é pequena. Ok? A vida pode ser curta, mas não significa que seja pequena. É diferente. Nós temos que ser importantes para aqueles que somos. Cada momento a gente tem que trabalhar mais, mais e mais, porque de facto é isto que, quando nós chegarmos ao último dia, quando fizemos aquele, levamos isto, e é isso que vai deixar a marca de ser importante ou eu ser importante nos outros. É isso que vai ficar cá, de facto. Porque há pessoas que passam por este mundo e que as marcas deles são diminutas, não é? E até falávamos, eu posso contar a história, que não há problemas. Nesta visão de vivermos 75 anos, de todos termos que dar o nosso melhor, existem também outras coisas que se passam. Nós, seja a nível gasoso, ou de alimentar, ou líquido, por norma é um quilo e meio por dia. Portanto, dá 42 toneladas ao fim da vida. Isto é o que a gente consome. Mas também, a nível de dejeções, também são 42 toneladas. Portanto, uma média, estamos a falar de uma média, não é? Obviamente, mundial. Ou seja, há muita gente que passa por este mundo, que dá cabo do planeta todo. A gente diz um palavrão, eu ia dizer... Pi! Não posso dizer... Que estraga este planeta todo, que espatifa este planeta todo e depois só deixa merda no fim, 42 toneladas. E nós queremos deixar algo importante aos nossos atletas, os nossos treinadores também querem, e com certeza que tu também, enquanto a lista de jogo e comenta o jornalismo, e o Eduardo e o... Ai, agora falta um outro nome do nosso amigo.
O Luigi.
O Dúvio. Ah, o Milão. Ah, uma branca. Não vai perdoar. O que faz connosco o programa? Não é o António, o outro. Ai, meu... O Luigi. O Luigi. Com certeza queremos deixar uma marca importante em toda a gente. Em algumas pessoas com quem nos cruzamos e com quem nos identificamos e queremos deixar essa marca de qualidade. Portanto, por favor, pá, mesmo alimentem-se bem, mas não se esqueçam de deixar tanta trampa no, neste mundo. Deixem algo importante, uma marca numa criança, uma marca num jogador, uma marca num treinador, uma marca num jornalista, porque isso está sinónimo de qualidade. A mesma marca que deixa, por exemplo, um dia que, com certeza, nós somos mortais, quer dizer, não temos que fugir, não é? Somos mortais e racionais. Porque nós sabemos que vamos morrer. O cão e o gato lá em casa de tal, está lá, se vai morrer. Para a hora de fechar, somos racionais. E, portanto, falando disto e dando um exemplo do nosso presente, ele sendo um ser mortal e racional, obviamente, significa que é um bom exemplo de quem deixa uma marca. E pegando agora no clube, no Futebol Clube do Porto, deixa uma marca muito grande, não numa pessoa, em milhões de pessoas. Porque, de facto, o tributo que ele prestou ao mundo desportivo é tão grande que, seja do Futebol Clube do Porto, seja de outros clubes nacionais ou internacionais, fica a marca do presidente Pinto da Costa. E eu acho que isso é um bom exemplo, olha, de vida, claro, com algumas páginas menos boas, mas isso é normal, mas deixa um exemplo desportivo de vida top, que irá perdoar para a eternidade junto do Futebol Clube do Porto.
Nené, tu falaste de inúmeras coisas, havia aqui inúmeras questões a explorar, falaste de caminhos e falaste sobretudo também, de alguma forma, deixaste uma ideia de finalidade e de alguma forma também de eternidade. E a questão da finalidade ou dessa noção de eternidade no scouting é um tema que eu queria explorar contigo, mas já estamos em cima do nosso tempo e isto, se nós fôssemos explorar isso, partíamos aqui para mais um programa, no mínimo. Hoje também o som não está, o som e a imagem não estão a sair com a qualidade toda. Eu até acho que nós devemos, por causa disso, repisar também estes temas que abordámos aqui hoje. Quando nós fazemos os programas à distância, por vezes acontecem estes problemas técnicos. Agora, em confinamento, as coisas tornam-se um pouquinho mais difíceis. Pedimos também desculpa por isso, porque tu levantaste tantas coisas importantes, disseste tantos axiomas, ou seja, tantas frases a reter com muita substância, que eu acho que nós temos que repisar isto com outras condições técnicas. Eu pedia, antes de despedir, porque já estamos em cima do nosso tempo, ao Eduardo, só para pôr mais algumas mensagens, para também despedirmos dos nossos ouvintes e dos nossos espectadores, relembrar novamente para subscreverem os nossos canais YouTube, Rádio Portuense e Portal dos Dragões e tornarem-se apoiantes desta nossa nobre causa do Portal dos Dragões. João Augusto, um abração do tamanho do Estádio do Dragão para todo o mundo, inclusive para toda a nação azul e branca. Grande abraço para o João Augusto. Amélia Vilela, olá David e Nené, boa tarde. A nossa Amélia Vilela, Nené, sempre connosco. E também aqui a cumprimentar o nosso Eduardo. Ganhámos, foi muito bem. Não, ganhámos, foi muito bom. Tive pena que na segunda circular não houvesse empate. Aqui então a Amélia é a querer um empate. No fundo, em termos matemáticos, um empate seria sempre melhor, porque o Futebol Clube do Porto ganharia 4 pontos, digamos assim, não é? 2 mais 2. Assim ganha só 3 para um adversário. E se fosse o empate, ganhava 2 mais 2, ganhava aos dois adversários. José Carlos Vasconcelos Oliveira. Guarda-redes do Bessade contra o Porto já vai utilizar os braços, abraços de Gaia e força Porto, vence por nós. Eu creio que isto, eu não sei se isto é uma boca à prestação do guarda-redes da Bessade frente ao Benfica, parece. Não esteve muito bem aquele primeiro golo, também há ali algum azar. É um golo, de alguma forma, como se costuma dizer, para os apanhados, de alguma uma certa perspectiva. João Augusto, scouting na Invicta das Maravilhas, aqui o João Augusto, a pegar no nosso subtítulo e a deixar-nos aqui esta mensagem magnífica. Licina Oliveira, boa tarde, David e Nené, nossa Licina, também não perde um conteúdo nosso, lugar anual. António Brás, força Porto, António Brás também sempre no YouTube. Importante, nós crescemos no YouTube. O nosso Paulo Dua, novamente. FC Porto, every player brings a different characteristic of winning formula, all interwoven top ship. Portanto, o Futebol Clube do Porto, qualquer jogador do Futebol Clube do Porto, traz uma diferente característica e uma diferente fórmula vencedora. E aqui também importante esta mensagem também para pensar sobre as diferentes características dos jogadores e depois essa interação, essa harmonia que um treinador tem que fazer, então dessas diferentes características e dessas diversas fórmulas, digamos assim, que uma mensagem também importante do nosso Paulo Dua. Vítor Sousa, Porto, força sempre Porto. Grande abraço, Vítor. Filipe Portela, boa tarde, campeões. Grande abraço de Viana do Castelo. O nosso Filipe Portela também, sempre connosco. Liga-nos sempre para o nosso Fórum dos Dragões. João Augusto, um abração, vocês dragões, e também para a Rádio Portuense. Estamos juntos. Grande abraço, my friend. Esta harmonia também, esta dupla perfeita, Rádio Portuense, Portal dos Dragões. Um bocadinho aquilo que é o Teca Tito, como falei a semana passada. Teca Tito e também Otavinho, gêmeos chineses. Martin Müller, cuidado com os pastéis de nata de Belém. É aqui o nosso Martin, o nosso dragão suíço. Isto é um orgulho, temos um suíço portista. Grande abraço, Martin. Os pastéis de nata sabiam bem. Por acaso agora aprecia-me um, mas vou guardar amanhã para aí 4 ou 5. Júlio António Nhaca, boa tarde. Nós aqui também temos o nosso Nhaca, mas creio que não é bruxo, como era o pós-lados do Benfica, aqui ao Nhaga Portista, ao Júlio António. Grande abraço, amigo. Também tem estado connosco. Gracinda César, muito bem, grande análise aqui a Gracinda César. A atribuir uma graça ao nosso Nené Reis, a Gracinda. Rogério Martins, grande vitória contra o Rio Ave. Agora é apontava 3 para o Belenenses, força Porto, sem dúvida. Sempre a pensar no próximo jogo, como diz o nosso Nené, o céu já não é o limite são galáxias por explorar. Isto hoje, Nené, foi um programa cheio de axiomas, de frases com substância universal, quase, eu diria. Jorge Nelson.
Eu ainda queria deixar uma coisinha para... Na nossa bancada, aqui também temos sempre muitas senhoras, e eu queria-lhes deixar... Acho que isto é transversal, tanto eu quando digo o treinador, significa o homem ou a mulher. Claro que elas, assim, estão aqui, também se riram um bocadinho do que eu disse, possivelmente, mas elas vão ser atingidas em pleno também, porque tu e eu, os homens, claro, que perdemos alguns bíceps com a idade e ganhamos alguma pancite, é normal, e depois, força da lei da gravidade, algo vai apontar para o chão, portanto elas depois também se vão, digamos, ser afetadas por este fenómeno masculino, portanto elas que não se estejam a rir, porque esta do check-out também dá para as senhoras, portanto, acho isso bem, termos uma parte feminina sempre a Dona Amélia, a Alcina, as senhoras todas que participam, é sempre importante, porque é algo que também o futebol precisa, é uma lufada do lado feminino, porque elas têm uma sensibilidade muito maior e uma intuição muito maior do que os homens. Como é. Tudo isso, um beijinho para elas, especial para elas, porque às vezes a gente passa um bocadinho ao lado das senhoras, porque isto é futebol, não... Há sempre um carinho da nossa parte para com elas, um carinho até maior, porque de facto elas têm um papel preponderante também no mundo do futebol do Porto e na sociedade, como é óbvio.
Sem dúvida, Nené, ainda bem que fizeste essa nota, porque nós somos um canal ou canais mais desportivos, ou a grande maioria dos nossos conteúdos têm sido desportivos e mais até futebolísticos, na sua grande maioria, e temos uma noção de que a maioria dos comentários são até de mulheres, de senhoras, de espectadoras, de adeptas, também de apaixonadas pelo nosso Porto, pelo fenómeno futebolístico e também pelo desporto. Temos mais homens a ver, sabemos disso, mas quem interage mais connosco são mesmo as mulheres, portanto, muito importante essa nota que tu deste agora. O Jorge Nelson, acabamos hoje com este comentário, contratar bem é meio caminho andado para ganhar títulos e para contratar bem também é necessário um scouting, um departamento de scouting à altura, que tem muita influência, mas isso fica para outros programas, né? Como referi há pouco, hoje com alguns problemas técnicos, alguma debilidade no som e na imagem, creio que ainda assim foi um programa muito rico e por causa dessas mesmas debilidades técnicas podemos repisar estes temas que falámos aqui hoje noutros programas e continuar ainda, porque isto ficou um caminho muito, muito vasto por percorrer. Eu também queria que tu num outro dia nos falasses mais até dessa finalidade, até dessa eternidade do scouting ou a partir do scouting.
Eu só me vou me despedir e até para contar um bocadinho aquilo que disse mesmo assim a talho de foice. Quando eu disse há um bocado que a gente consumia 42 tonelas ao longo de 75 anos e dejetava 42 tonelas também, portanto o mesmo número. Tu agora falaste numa coisa que é, mesmo as senhoras, as pessoas, nós temos sempre tempo, agora temos que aproveitar o tempo que temos e vamos ter o tempo para explicar isto mais em pormenor e com melhores condições, como é óbvio, para ser mais pormenorizado, mas nós arranjamos sempre tempo, nós já sabemos que vamos à frente de ter tempo. O que as pessoas escusam, ou o que eu peço às pessoas é que deixem de facto uma marca na vida das pessoas e que o tempo não é problema, porque as pessoas têm sempre tempo para ver meia dúzia de seres humanos dentro de uma casa fechada, a comer e a beber e a desjeitar, para não dizer outro palavrão, e para isso têm tempo, portanto há sempre tempo. Portanto, até porque isso não vai deixar marca na sociedade, não vai deixar marca nos seres humanos, portanto esse tempo a gente pode sempre aproveitar e a gente com certeza em programas futuros iremos abordar alguns destes temas com muito melhores condições. Agradecer-te a ti, David, por maturares os meus desvaneios, pá, de vez em quando, faz parte.
Eu é que agradeço.
Digamos que isto já é de foro psiquiátrico, mas espero um dia encontrar aí alguém que me ajude. E dizer às pessoas que, de facto, neste tempo de pandemia, que não me canso de referir isto, porque há pessoas que, neste momento, estão a segurar na mão de outra pessoa que está a morrer pela Covid. E por isso nós também devemos ser solidários com as pessoas, devemos ser inteligentes, devemos acima de tudo traçar um novo fim para nós, que é ficarmos em casa. Portanto, peço às pessoas que fiquem em casa neste tempo, o máximo tempo possível, porque esse é o caminho que neste momento temos que percorrer. O tal scouting da Alice no País das Maravilhas, que encontra o lugar por onde é o caminho é ficar em casa. E um grande abraço para ti, para o Luigi, para o Edu e senhor António Cachada. Isto é scouting puro e duro. Espero que tenha gostado. Se quiser, dou umas aulinhas no seu sofá em casa. Paga o whisky ou o vinho no Porto e eu e o David fazemos aí de casa.
Fica então combinado. Nós, um destes dias, passamos na casa do, do António Cachada, ele que tem que estar recolhido a estudar. Nené, pegando no tempo, o tempo é a coisa mais sagrada, é a maior riqueza que nós temos. Obrigado pelo seu tempo, obrigado aos nossos ouvintes e espectadores pelo vosso tempo. Eu estarei de volta à vossa companhia amanhã ao meio-dia para o comentário de José Fernando Rio. O portal do Scouting volta para a semana, na próxima quarta-feira. E fiquem também aí desse lado, já a seguir, vamos ter também o comentário do Tiago Silva. Um grande abraço, Nené, grande abraço também ao Eduardo, que esteve na produção deste programa. Beijinhos e abraços e muito obrigado.